Agenda Africana.
Hoje, em conversa conosco, dois jovens bolseiros da iniciativa Mandela Washington Fellowship, através da qual o governo americano quer ajudar a criar uma geração de líderes em África. Eles são Márcia Mopos, agrónoma moçambicana, e Márcio Brito, formado em línguas e profissional de rádio na sua terra natal, Cabo Verde. Com base na experiência que colhem nos Estados Unidos, espera-se que, de regresso aos seus países, estes jovens possam ajudar no desenvolvimento. Com o cabo-verdiano Márcio Brito, formado em línguas e profissional de rádio, exploramos o que aprendeu sobre a proteção dos deficientes visuais e não só. Márcio Brito notou que nos Estados Unidos há muita assistência que é dada aos portadores de deficiência, mas antes ele fala do que foi este programa Mandela Washington Fellowship.
Tive uma visão muito diferente da África que eu tinha antes de vir para cá. E, não obstante, fala-se muito sobre guerra, sobre fome, miséria, doenças em África, mas, felizmente, tive uma experiência muito agradável em relação àquilo que ouvi e que não é divulgado na mídia. Porque sabemos que, normalmente, a mídia se foca muito mais em coisas mais desagradáveis do que coisas boas, e quando acontece muita coisa boa em África.
Uma das questões que tem a ver com a política em África, fala-se muito em potenciar os jovens para tomar a dianteira, mas o que se nota é que, no sistema do poder, está cheio de pessoas mais velhas. Qual é que é a sua leitura em relação a isso?
Bem, acredito que a abertura é já algo iminente. Já temos gerações que já estão em idade avançada. África, o potencial é a juventude, certamente que sim. Acredito que futuramente, num futuro bem próximo, teremos esta toda a malta jovem a dar o seu contributo numa outra visão da África e darmos este salto, este trampolim tão desejado.
Ser jovem, com a deficiência visual que tem, é mais um desafio para uma África com problemas já para os jovens.
Exatamente. Sou um jovem que tem uma baixa visão, não sou totalmente cego, mas tenho uma baixa visão, e procuro sempre defender a causa das pessoas com baixa visão, porque vivem dentro de um dilema, não são cegas para serem colocadas numa escola para pessoas cegas, e não são pessoas com uma visão normal para frequentarem um ensino regular sem nenhum tipo de acomodação. E isto faz toda a diferença, porque ao estar numa sala de aula no sistema regular, requer-se algumas acomodações que passa pelo conhecimento da sala de aula, pelo local onde se senta, pelo sistema de avaliação e de ensino. Um aluno com baixa visão não pode ser avaliado a nível escrito, tem que ser a nível oral, porque senão fica em desvantagem em relação ao resto do grupo. A nível de mobilidade, a bengala branca, aprendi aqui que não é somente para pessoas cegas. As pessoas com baixa visão também devem utilizar a bengala branca. No meu caso, a minha visão para baixo é quase inexistente. Portanto, tropeço muito, a bengala branca me ajuda muito. Existem aqui materiais que ajudam a assinar com a caneta, enfim, todo um leque de acessórios e equipamentos que, de facto, trazem uma maior independência à pessoa com baixa visão.
A África percebe que isso é um direito humano?
É um direito humano, e digo-lhe mais, conheci muitos colegas fellows aqui que me disseram, um ou outro ali tem irmão que está na mesma situação que o Márcio. E houve o caso até de uma fellow do Lesotho, que disse que tem um irmão com 23 anos, que ainda está no ensino liceal, no ensino secundário, e justamente por ter uma baixa visão. E está a sofrer muito com o sistema de avaliação, quer dizer, é a nível escrito, não é a nível oral, um dos pontos negativos, e está a ser penalizado. Quando acredito que tem potencial, tem mais para dar.
Em Cabo Verde, como é que é?
Em Cabo Verde, estamos a puxar muito numa educação inclusiva. Aliás, este é o lema do nosso Ministério da Educação. Todas e todos, sem distinção de uma ordem, têm direito a uma educação de qualidade. Temos todo um núcleo na Direção Nacional de Educação que trabalha neste sentido, no sentido de garantir integração dos alunos. Como eu disse, em Cabo Verde, a nível de educação, estamos a dar passos significativos, mas também é preciso fazer mais. E esse mais, que digo, passa por uma maior sensibilização da população, a nível de ter uma maior sensibilidade para as pessoas com deficiência visual, falo de pessoas cegas, pessoas com baixa visão, de forma a garantir uma sociedade mais inclusiva, e falo também das habilidades no seu todo, porque todos contamos e todos temos o direito de dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do país.
Vocês domesticaram a linguagem braille, por exemplo?
Sim, leciona-se a linguagem braille em Cabo Verde.
Márcio Brito, jovem cabo-verdiano, participante no programa de intercâmbio Mandela Washington Fellowship do governo americano. Outra participante é Márcia Mopost, de Moçambique. É agrónoma e diz que vale a pena a troca de experiência.
Estudei em Atlanta, na Universidade de Clark Atlanta University, onde fiz um curso em negócios, em empreendedorismo e também liderança.
Como é que foi essa experiência de vir para os Estados Unidos, vem de Moçambique, a investir numa área de agricultura, que é uma área que o Estado diz que é uma área para se investir, mas que muitas vezes não há muito investimento naquela área?
Investimento existe, mas eu acredito que também é preciso uma mudança de como é que se encara a agricultura, porque a agricultura em Moçambique muitas vezes é encarada como uma atividade que as pessoas fazem porque têm paixão, porque a pessoa já não trabalha, já parou de trabalhar, então diz que ok, vou ter uma farma. E não pratica a agricultura como uma atividade de negócio. E um dos meus propósitos, mesmo a vir aqui para os Estados Unidos, é mesmo aprender a parte de negócio. Porque eu tenho background em agricultura, mas não tenho background em negócio. E a agricultura é uma atividade de negócio, a pessoa quer fazer de forma comercial. E acredito que para desenvolver-se a agricultura é preciso também tornar a agricultura numa atividade de negócio e não numa atividade de subsistência.
E o que é que aprendi de concreto nesse aspecto de negócio aqui nos Estados Unidos?
Eu aprendi vários aspectos que vão desde a gestão, cadeia de distribuição, e também aprendi sobre liderança e negócios.
E neste programa, agora vai para o Michigan. O que é que vai concretamente fazer no Michigan?
Para além dos 1.000, o programa seleciona mais de 100 pessoas para fazerem desenvolvimento profissional nas respectivas áreas que as pessoas trabalham. E eu fui selecionada para dentro dos 100 para fazer um programa de desenvolvimento na área da agricultura. E vou estar em Michigan, na cidade de Transvaal, no Departamento da Agricultura, que é o USDA.
O que é que vai mudar essa experiência americana no seu negócio?
Vai mudar porque o meu objetivo aqui é mesmo entender a cadeia de valor, como é que funciona a cadeia de valor, desde a produção até ao consumidor final. E a organização que eu estarei com ela trabalha em todos esses, em toda a cadeia de valor. Então, para mim, isso vai ser uma mais-valia para aquilo que é o meu objetivo para o desenvolvimento profissional.
Em Moçambique, o que é que produz?
Em Moçambique, a minha empresa chama-se Binzo Agrobusiness e Consultoria, e a empresa trabalha, eu costumo dizer que é desde a farma ao prato. Desde a farma, porque fazemos a produção de cana-de-açúcar, fornecemos à empresa Maragra, e também fazemos a produção de vegetais. Damos treinamento aos pequenos agricultores sobre diferentes técnicas de produção. Fazemos montagem de sistemas de rega e estufas de produção agrícola. Vendemos também inputs como fertilizantes, pesticidas e sementes. Fazemos consultoria na área da agricultura, estudos de mercado, projetos de desenvolvimento comunitário. E também fazemos a comercialização de frutas e vegetais. Atuamos como agente de mercado. Basicamente, facilitamos o acesso ao mercado, aos produtores, e tratamos de toda a logística relacionada com a comercialização de frutas e vegetais e também ligeiramente com cereais.
Isso é fácil?
Não é fácil, porque a agricultura é uma atividade sazonal e muitas vezes as pessoas não olham para um provedor de serviços na agricultura como um serviço que a pessoa tem que pagar. A pessoa acha que tem que ser de borla, mas quando a pessoa vai ao médico, paga o médico. Mas quando é para pagar um agrônomo, é para pagar um serviço, acha que não deve pagar.
O investimento estatal, como é que está? O governo diz que a agricultura é a base de desenvolvimento, mas vocês conseguem investimento facilmente para a agricultura?
O governo aposta na agricultura, mas eu acho que o que tem que acontecer é aumentar o nível de financiamento, porque a agricultura não é... A agricultura, o investimento é alto. O que acontece é que o investimento que o governo está a colocar, por exemplo, a um agricultor, ao nível do Fundo de Desenvolvimento Agrário, eles dão uma linha de crédito que vai até 1 milhão, acredito, 1 milhão e 350. Mas isso só dá para fazer 1 hectare ou 2. E não é de uma forma, não é escala. E mesmo que fosse para adquirir equipamento agrícola, como um sistema de rega, uma estufa, esse dinheiro não é suficiente. E o que eu acho que tem que acontecer é mesmo assumir que a agricultura exige investimentos altos. Nós vamos olhar para os nossos vizinhos, como a África do Sul, que dá um nível de agricultura comercial. Investimento que se faz é alto, porque a maquinaria só custa caro. A própria escala. A escala traz vantagens, porque as margens na agricultura são muito pequenas. Então, se tens uma área pequena, significa que as suas margens também vão ser pequenas, porque a margem por hectare não é alta.
Então, isso também quer dizer que há uma discrepância entre aquilo que é o discurso e a prática.
Posso dizer que acho que é uma limitação do próprio governo em termos de aquilo que tem disponível para a agricultura, mas acredito que deve haver esforços para aumentar o nível de financiamento na agricultura. E também, para o caso dos jovens como eu, acho que também tem que haver uma redução em termos de colaterais, porque eu não tenho nada, não tenho casa, mas eu vou ao banco, peço financiamento, o banco quer uma garantia, e eu não tenho como oferecer uma garantia. Então, tem que olhar para essa parte também, de incentivar os jovens, mesmo os recém-formados, a entrarem para o agronegócio, mas como é que eles vão entrar se não têm acesso? Podem ter o acesso ao financiamento, mas não conseguem cumprir com todos os requisitos que o banco quer. Um dos principais requisitos são as garantias bancárias. É difícil ter garantias bancárias para uma pessoa que acaba de se formar, pode ter trabalhado algum tempo, mas se tu já pedir um financiamento, vamos lá dizer, de 500 mil dólares, como é que vai ser uma garantia? Tem que ser uma garantia superior a 500 mil dólares.
Márcia, é muito jovem, acabou o curso, decidiu entrar para o seu negócio. Muitos jovens acabam os cursos e querem ir ao mercado de trabalho. O que é que fez a Márcia tomar essa decisão?
Na verdade, eu sempre quis trabalhar, sempre tive o sonho de fazer algo por mim. Mas quando eu terminei a faculdade também, o meu sentimento foi trabalhar numa outra instituição, numa instituição qualquer. Mas o meu desejo sempre foi trabalhar com instituições privadas, porque eu acreditava que podia aprender mais e trabalhar também em zonas rurais. Quando eu terminei o curso, fui trabalhar no Distrito de Massingir, num projeto que pretendia produzir cana-de-açúcar para produzir biocombustível, biodiesel. Trabalhei lá por 2 anos. E o projeto depois acabou porque o governo revogou a licença do investidor. E vim sem emprego. E nesse caso eu estava lá com mais 2 colegas que estudávamos juntos na faculdade. Então nós decidimos, porque nós não podemos fazer o que fazíamos aqui por nós, como o nosso negócio.
Sonha algum dia trazer os seus produtos a um mercado grande como esse dos Estados Unidos, ter o Agol, por exemplo, que facilita produtos de países africanos?
Sim, esse é o meu objetivo a curto prazo, é mesmo exportar para os Estados Unidos, produzir frutas principalmente.
Márcia Mopoff, agrônoma moçambicana e a sua experiência americana. Outro convidado nesta agenda africana foi o Márcio Brito, formado em línguas e profissional de rádio na sua terra natal, Cabo Verde.